Bom, vamos então começar. Estamos aqui para um episódio, mais um, do podcast Investidor Inteligente, da Casa de Investimentos. É a segunda vez que o podcast sai de estúdio. Agora estamos aqui na Assembleia Anual de Clientes da Casa de Investimentos, que acaba de se realizar e este é já um prolongamento desta sessão. Agradecemos antes de mais a todos que estão aqui presentes neste prolongamento também da vossa tarde.
Este podcast tem o propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter, ou vir a ter, posições nos títulos que são referidos.
Hoje temos a equipa completa, neste podcast também, são os seis magníficos, não são os sete magníficos do setor tecnológico, mas são os seis magníficos aqui da Casa de Investimentos: a Emília Vieira, o Igor Vieira, o Paulo Leite, o Tiago Barros, o João Fontes e a Pamela Macedo. São eles que protagonizam, por regra, este podcast e é um gosto tê-los aqui todos juntos hoje. Vamos falar de cultura de empresa, vamos falar da importância da cultura de empresa para acrescentar valor, para transformar bons negócios em negócios excepcionais. Vamos também perceber quando é que a cultura de empresa pode puxar negócios para baixo. Emília, começando por si e por aquilo que é a cultura da Casa de Investimentos, nós acabámos de assistir à terceira Assembleia Anual de Clientes. O que é que isso significa na cultura da Casa de Investimentos?
Desde a fundação da Casa, e inicialmente só a gerir contas de gestão individual, nós na abertura de conta falávamos e tínhamos as reuniões com cada um dos clientes que entrava na Casa, e por isso tínhamos a oportunidade de expressar muito bem qual era a filosofia, como avaliávamos os negócios, a necessidade de investir em ações só para o longo prazo, porque no curto prazo pode ser arriscado, enfim, fazendo com os clientes aquilo que gostávamos que fizessem connosco. A verdade é que, com o lançamento do fundo PPR e tendo clientes a partir de 1000 euros na classe Prime, é muito importante explicar às pessoas quem somos, é muito importante dizer-lhes qual é a nossa filosofia, como é que selecionamos os ativos, como gerimos o risco, como é que é este processo, porque é que para nós só servem as melhores e porque é que devem ficar connosco a longo prazo. Portanto, não conseguimos ter uma reunião presencial com cada um, mas conseguimos, através das cartas, através desta Assembleia, que é muito isto, é prestar contas. Prestar contas não deve ser um luxo, é uma obrigação de quem trabalha numa área tão sensível da vida das pessoas. Nós gerimos o dinheiro dos outros, nós podemos dar-lhes mais flexibilidade para a vida ou retirar-lhes se lhes perdemos dinheiro. Claro. Portanto, isto é tão, tão importante, o impacto que podemos ter na vida deles, que é fundamental se falarmos de forma transparente. Isto cria confiança e no trabalho que nós fazemos a confiança é um ingrediente fundamental. Depois é a nossa vontade e o gosto que temos em passar este conhecimento, em explicar às pessoas porque é que é assim, porque é que deve ser, porque é que baseamos o nosso trabalho em conhecimento, em estudar profundamente quer os negócios, quer as empresas, quer as tendências, para onde vai o mundo, tudo isto. E nas cartas que escrevemos e nesta Assembleia, as pessoas perceberem que o fazemos de uma forma profunda, que não somos levianos a fazer esta análise. E este conhecimento, passá-lo, é mais uma vez gerador de confiança, porque permite a quem está do outro lado dizer, afinal, isto também é para mim. Porque, na verdade, isto é para todos e deve ser para todos. Toda a gente que poupa dinheiro devia ter dinheiro investido em ações, deve ter, se conseguir estar tranquilo com isso. E estar tranquilo com isso é entender bem o que é risco, o que é volatilidade, é entender bem que ações precisamos ter mais tempo, precisamos de investir a longo prazo, mas que tem um grande efeito capitalizador da riqueza, portanto, é tudo isto que faz com que do outro lado haja uma identidade e vejam que efetivamente a Casa foi criada com o intuito de fazer a coisa certa para os clientes, fazer no melhor interesse deles, e nós também sabemos que no longo prazo é o nosso melhor interesse, porque obviamente isto vai criar clientes satisfeitos. Nós temos aumentando o dinheiro deles, também temos comissões mais elevadas, portanto há um alinhamento de interesses perfeito entre aquilo que é a casa e os seus clientes se fizermos desta forma. É claro que fazer isto com transparência, com muito conhecimento, exige também muito mais de nós, obriga-nos a ser melhores, mas nós temos aqui campeões, gente muito disse preparada não, para correr.
Não corre riscos a esse nível, claramente.
Exatamente, claro. Não corre riscos e, portanto, esta capacidade de criar na casa a cultura de compromisso com os clientes, de sermos sérios no trabalho que fazemos, nas avaliações, em tudo. Se não temos a certeza, vamos trabalhar até ter, se não estamos confortáveis, vamos continuar a trabalhar até ganharmos esse conforto. E toda esta cultura é passada a toda a gente. Isto não são só os seis magníficos, claro que é a equipa de investimentos, mas é sobretudo toda a equipa, quem está na área comercial, que passa muito bem isto também para os clientes, quem está na área operacional, que sabe, que recebe os valores dos clientes, que acompanha, que agradece o reforço, que faz tudo isto. A casa tem, é da forma como nós respiramos e se esta cultura estiver entranhada, é quase como respirarmos, não é? Sai naturalmente e é percebida pelos mais novos, por quem entra. E acho que é isto que nós gostamos de fazer e, sobretudo, há um princípio que eu acho que, só para terminar, há um princípio que eu acho que me serviu sempre muito bem na vida, não fazer aos outros o que não queremos que nos faça a nós. E, por isso, a preocupação de tratar bem o dinheiro que está a ganhar, é difícil poupar também, nós teríamos sempre coisas em que o gastar e que nos davam prazer imediato. Desafiar as pessoas para esta ideia da poupança, para investirem melhor, para terem mais conhecimento, para não terem medo e para fugirem àquela coisa do conservador. O que é ser conservador? Conservar pode ser, conservador pode ser usando velhos princípios para tomar decisões hoje, mas têm que ter cuidado porque o mundo muda. O mundo muda e por isso nós temos é que ter muito cuidado de melhorar o nosso conhecimento e é isso que nós queremos fazer com os clientes, é essa preocupação que temos.
E passar esse conhecimento também.
Com honestidade, maneira, com transparência, com compromisso, com correção e sempre dispostos para fazer mais
Sim,
trabalho.
Eu só acrescentava dois pontos que são relevantes e que fazem de facto parte da cultura da casa, que é por um lado a melhoria contínua. Ou seja, a Emília já referiu isso várias vezes e de facto temos esse foco em estar permanentemente a melhorar, não apenas a equipa de gestão de ativos, mas todas as equipas. Aliás, nós fazemos várias iniciativas em que envolvemos todas as equipas da casa para, de facto, criarmos esse ambiente de aprendizagem contínua, aprendizagem permanente. E isso é feito não apenas por iniciativas internas, mas também, obviamente, cursos externos, participação em conferências internacionais, etc. Ou seja, há de facto isso e quando fazemos processos de recrutamento para a casa, esse é um dos pontos fundamentais, é procurar perceber se as pessoas que querem integrar as coisas da casa, se têm essa mentalidade, se estão preparadas para sobreviver num ambiente em que, de facto, a melhoria contínua é decisiva. O segundo ponto é o alinhamento de interesse. A Emília já falava na questão das comissões. Eu acho que também há outro ponto que é interessante e que convém sublinhar, que é o facto de o alinhamento de interesse também parte do facto da equipa estar investida junto com os clientes. Ou seja, o nosso dinheiro e o dinheiro das nossas famílias também está investido junto com os clientes. E se nós acreditarmos que esta é a forma certa para os nossos clientes protegerem, rentabilizarem o seu dinheiro a longo prazo, nós fazemos o mesmo, claro. E penso que alinhar, não há forma melhor de alinhar os interesses do que isto.
Muito bem, vamos agora olhar para a cultura dos outros de alguma maneira, no fundo, a cultura das empresas. Muito se fala disso, da importância de facto para a evolução dos negócios. Pamela, porquê é que é importante a cultura?
Eu acho que a cultura é fundamental quando estamos a falar da capacidade de um negócio criar riqueza a longo prazo. E muitas vezes a cultura é aquilo que distingue um negócio excepcional de um negócio meramente bom ou razoável. A cultura é muito difícil de explicar o que é. Efetivamente é a forma como as pessoas se comportam.
Conjunto de valores, talvez,
exato,
que é partilhado pela organização, não?
E é muito difícil de quantificá-lo. Mas muitas vezes é este ingrediente secreto que pode fortalecer uma vantagem competitiva e pode ajudar um negócio a perdurar no tempo. O fundador da Costco, o Jim Sinegal, dizia que a cultura não era a coisa mais importante, era a única. E eu acho que esta frase é muito importante, porque, na verdade, quando nós estamos a investir tal como os nossos clientes investem e confiam na casa, quando nós estamos a investir num negócio, nós estamos a confiar, nós temos que confiar nas pessoas que estão à frente daquele negócio. E para confiar numa pessoa é preciso ter um sentido e perceber quais são os valores e o que é que as motiva a tomar as decisões no dia a dia. E é importante que os nossos interesses estejam alinhados. E a Costco acaba por ser um excelente exemplo de uma empresa que opera, é um retalhista norte-americano que, visto de fora, poderia ser um negócio simplesmente razoável, não tinha nada para ser excepcional, mas é através da cultura e a forma como a Costco sempre pôs em primeiro lugar os colaboradores e os clientes, porque acreditava que é impossível um cliente gostar da Costco se os colaboradores não gostarem de lá estar e claro. Trabalhar. E James Senegal sempre pôs como prioridade tratar bem os colaboradores, pagava ordenados acima da média, dava-lhes seguro de saúde e quase todos os quadros superiores da Costco cresceram, começaram a trabalhar na caixa de check-out do supermercado e foram progredindo na empresa com oportunidades de crescimento e olham para aquilo como para o longo prazo. E as decisões, mesmo a nível de decisões de comerciais que a Costco foi tomando, foi sempre pondo os trabalhadores e o cliente em primeiro lugar. Por exemplo, à medida que a Costco ganhou escala, podia ter negociou melhores condições de procurement de produtos com os seus suppliers, podia ter aproveitado e ganhado uma margem extra, aumentado a sua margem. A Costco escolheu nunca fazer isso, escolheu dar esse benefício de escala aos clientes através de preços sempre baixos.
Passou os descontos para os clientes.
Cria efetivamente uma relação de confiança com todos os stakeholders que permitiu à Costco criar muita riqueza a longo prazo.
Claro. Esse é já um exemplo de como a cultura de uma empresa de facto pode ser fundamental numa vantagem competitiva ou comparativa. Temos outros exemplos, Paulo Leite.
Temos. E...
No fundo é a previsibilidade que a empresa vai fazer as coisas daquela maneira, não? De alguma maneira.
Sim, e de facto eu acho que há um exemplo excelente também para mostrar como a cultura é importante para a vantagem competitiva, que é no setor das companhias de aviação low cost. O Herb Kelleher, que foi o CEO histórico da Southwest, e a Southwest foi a empresa pioneira na aviação low cost, dizia que no dia em que nós perdermos a nossa cultura, está perdida a nossa vantagem competitiva. E exatamente porque ele entendia que é a forma como a cultura é transversal à empresa e acaba por impregnar toda a atividade da empresa é crucial para manter a diferença para os concorrentes e principalmente é muito difícil de ser imitada. E nós temos outra low cost, que é a Ryanair, que imita o modelo da Southwest. E essa cultura de baixo custo atravessa a empresa de alto a baixo de uma forma crucial. De tal forma que todos os trabalhadores têm noção que o primeiro princípio da empresa é poupar nos custos em tudo o que seja possível. Tipicamente as empresas têm a ótica de o que nós queremos é servir o cliente tem sempre razão. A Ryanair não. O propósito da Ryanair, apesar da missão não ser explícita, é transportar o cliente do ponto A ao ponto B pelo menor custo possível.
Com tudo que isso implica, de alguma maneira.
Exatamente. É? Muitas vezes desagradando o cliente e criar este confronto com o cliente e hostilizar muitas vezes o cliente não é fácil. Vai contra a cultura dominante e contra o que é os princípios de muitas empresas. Claro. E a Ryanair, de facto, praticam. E praticam depois em tudo que são negociações. Quando a Ryanair negocia um contrato, coloca-se sempre no papel da contraparte, avalia a parte económica da contraparte para tentar baixar o preço ao mínimo aceitável, tentando poupar até o último cêntimo.
Porque é isso que as pessoas valorizam ali, de facto, não é?
Exatamente.
Ali é para ir do ponto A ao ponto B, o custo mais baixo.
E depois, até há histórias engraçadas, como por exemplo, as equipas que estão do Ryanair brincam que têm a fama de roubar as canetas todas dos hotéis em que estão hospedados. E de facto, numa entrevista, numa conversa, um dos antigos quadros da Ryanair dizia que efetivamente, nas reuniões dos quadros de gestão à segunda de manhã, toda a gente tem blocos do Marriott, do Hilton e dos hotéis onde ficaram, porque a Ryanair não compra blocos para ninguém e as pessoas é bom que os arranjem o mais gratuitamente possível. É óbvio que não se faz dinheiro a poupar no economato.
Mas lá está, é um traço da cultura.
É um traço de cultura, claro, que mostra que ela se aplica em todos os momentos da empresa.
Portanto, são muito disciplinados na aplicação dessa cultura. Há mais exemplos?
Eu tinha um exemplo que era completamente diferente do da Ryanair, que é o caso da Amazon. Nós falamos sobre a Amazon há dois ou três podcasts atrás.
Agora fala o João Fontes. É só para identificar para as pessoas que vão ouvir no podcast e não vão ver.
Muito
não é?
Bem. E a cultura da Amazon, de facto, é completamente diferente do que o Paulo nos contou da Ryanair. É uma cultura muito focada na disrupção, na inovação, na necessidade contínua de pensar no negócio, em novos modelos de negócio, em novos segmentos, em novas ideias e novas formas de trabalhar. E isso viu-se ao longo da história da Amazon desde o início. Eu acho que há dois exemplos que me marcam, que nós falamos no podcast. Um deles é a abertura do Amazon Marketplace. Portanto, a Amazon inicialmente era um retalhista, eles compravam e vendiam inventário na sua plataforma online, e face à ameaça e à concorrência do eBay e de outros players de comércio online, necessitavam de crescer mais rápido. Portanto, a solução que encontraram foi abrir a sua plataforma e aceitar que vendedores externos pudessem vender produtos na sua plataforma. Obviamente isto é uma decisão muito difícil porque cria concorrência ao seu produto interno e, portanto, é um momento de disrupção que é um risco, que é um risco grande, mas como sabemos, com grande sucesso. Um segundo momento na vida da Amazon que eu chamaria a atenção é a criação da AWS, portanto, o negócio de cloud Amazon Web Services, em 2007, que é pode-se dizer que é um fluke of genius, que é uma tirada genial, mas a verdade é que foi preciso ter uma capacidade de inovar e de ver mais além e de criar um mercado novo, que na verdade foi isso que eles fizeram, criar um produto completamente novo, sob a crítica de jornalistas, de analistas do Wall Street que condenavam Bezos por ser louco, por estar a desvirtuar o negócio da Amazon do retalho, estar a perder a atenção no retalho, quando na verdade tinha um concorrente à porta, que era o eBay. E a verdade é que hoje a Amazon, a AWS, é um dos maiores negócios do mundo. Se cotasse de uma forma individual, seria uma das maiores capitalizações bolsistas, porventura. Portanto, é preciso ter esta capacidade não só de inovar e de ignorar o ruído, coisa que a Amazon fez de uma forma brilhante. É óbvio que a cultura da Amazon no início era um reflexo do fundador, da personalidade de Bezos. Isto foi passando para baixo, foi passando para os executivos mais séniores, para os colaboradores, através de escritos internos, através das escritas externas que eles faziam. Eles tinham as cartas anuais aos investidores em que falavam várias vezes de ser era preciso encarar a empresa como ser o dia 1, era sempre preciso pensar em novas formas de trabalhar e de pensar o negócio. E a verdade é que esta cultura disruptiva foi transformando-se quase num organismo vivo, não é? numa coisa que abrange toda a organização e que vai passando de colaborador para colaborador, independentemente da presença ou não das equipas séniores, que na verdade, claro, o Bezos já saiu e a cultura mantém-se, esta cultura de disrupção.
Sem ter medo de errar.
Claro, exatamente. Aliás, a Amazon é conhecida por isso, por tentar muitas coisas e falhar e depois e terminá-las também. Mas o que eu ia dizer é que é uma característica comum a muitas empresas que nós vamos estudando, as empresas que são bem-sucedidas, de facto há esta cultura comum a toda a organização,
claro,
que não é igual, da Ryanair é completamente diferente da Amazon, mas é partilhada por toda a organização.
Os valores do meio do outro são partilhados dentro da organização por todos.
Isso.
E é isso que transforma aquilo de facto numa vantagem. Há mais exemplos?
Eu acrescentaria o exemplo de Amancio Ortega, fundador da Inditex, como exemplo de alguém que liderou pelo exemplo. A Amancio Ortega iniciou a sua vida profissional muito jovem, trabalhou em duas lojas de vestuário na Corunha e a experiência acumulada ao longo de década e meia nessas lojas permitiu-lhe acumular os conhecimentos necessários para arriscar e abrir um negócio com o irmão, as Confecções Goa. Os primeiros 10 anos foram um sucesso extraordinário e em 75 abrem a primeira loja da 1975 abrem a primeira loja da Zara. O resto é a história que todos nós conhecemos e que explicamos com detalhe no podcast sobre Inditex.
Podcast, é isso,
exatamente. Ele era uma pessoa extremamente reservada, terá dado duas, três entrevistas ao longo da sua vida profissional. A verdade é que era uma pessoa extremamente afável e muito próxima dos colaboradores. Aliás, acho que um exemplo que demonstra bem a preocupação e o cuidado com os colaboradores é em 2001, a Inditex faz o IPO e ele vende parte da sua posição pessoal na empresa para doar 50 ações a cada colaborador por cada ano de trabalho. E vale a pena lembrar que alguns dos colaboradores estavam com ele desde a década de 70, ou seja, 25, 30 anos de casa. E ele sentiu a necessidade de retribuir o esforço e a dedicação que essas pessoas deram ao grupo. Ele não tinha escritório individual, nunca teve. Ou seja, ele queria estar perto das equipas e a sua secretária normalmente estava perto da equipa de design, que era a área da empresa que o fascinava mais. Mas era habitual vê-la circular pelo armazém, pela produção, etc. Claro. Ou seja, ele gostava de ver a empresa, de sentir a empresa. Exatamente. Era também habitual vê-lo a visitar lojas, tanto em Espanha como no exterior. E ele fazia isto por dois motivos. Primeiro, porque, como ele dizia, queria sentir as ruas, queria perceber o que é que as pessoas estavam a ver, o que é que as pessoas gostavam, o que é que as pessoas não gostavam. E depois, a sua atenção ao detalhe era tremenda. Há histórias de ex-colaboradores da Inditex que dizem que ele, numa das suas visitas, terá visto pequenos pormenores que não gostou nas lojas. O que é que era isso? Ele, quando regressou à Corunha, chamou o responsável pelas lojas e disse-lhe que não gostava do tipo de lâmpadas e o tipo de acessórios que estava a ser utilizado em algumas lojas. Porquê? Porque a utilização de materiais premium passava a mensagem errada aos clientes. Ou seja, podia passar a mensagem de que a Inditex estava a mudar e que se ia tornar ou que tinha ambições de se tornar uma marca premium. E não era isso que ele queria. E por isso o detalhe ia a esse ponto. Adicionalmente, ele também era conhecido por fazer longos interrogatórios aos colaboradores que regressavam do estrangeiro, por dois motivos. Primeiro, porque queria estar a par de todos os pormenores, e depois porque queria sempre saber qual a perspectiva de cada um sobre uma marca do grupo, sobre a própria evolução do próprio grupo ou a evolução do mundo em geral. Aliás, quase toda a gente que lidou diretamente com ele destaca a capacidade que ele tinha de ouvir e de absorver conhecimento dos outros como algo de absolutamente extraordinário.
Claro, e que depois incorporava, obviamente, no negócio.
Exatamente.
No grupo, como é evidente.
Ele tinha uma presença fortíssima no grupo e terá participado ou tomado a decisão final em todas as grandes decisões estratégicas, obviamente. A verdade é que ele muito cedo percebeu a necessidade de contratar quadros de topo para fazer a empresa prosperar e para prepará-la para os desafios futuros. Ele começou a contratar quadros na áreas de logística, design, gestão ou tecnologia. Aliás, ele começa a investir em tecnologia em 74, que é notável até pela área de atividade em que ele estava. Mas ele sentiu essa necessidade e teve essa visão de futuro, que era algo fundamental para o grupo, e por isso começou então a contratar essas pessoas. A verdade é que contratar quadros de topo é o primeiro passo. Pois é preciso remunerá-los convenientemente, é preciso delegar competências e dar-lhes liberdade de atuação. E, além disso, dá-lhes oportunidades de progressão na carreira.
Ter um negócio que sustente isso tudo.
Exatamente. E a Inditex sempre foi muito hábil a fazer isso e por isso conseguiu prosperar. E por isso eu diria, em resumo, que a preocupação com o próximo, o trabalho em equipa, a delegação de responsabilidades, as oportunidades de progressão na carreira e a busca permanente pela excelência, a atenção ao pormenor, são marcas da cultura Inditex, muito, muito marcadas por Amancio Ortega, que justificam em grande medida o sucesso extraordinário que eles tiveram ao longo das últimas décadas.
É evidente que isso são características, de alguma maneira, que contaminam as pessoas e as pessoas sentem, de alguma forma, uma necessidade de retribuir.
É a cola que une toda a gente e que as põe a trabalhar num sentido comum.
É o chão comum, de alguma maneira, não é esse tipo de valores. Bom, mas as culturas depois também nem sempre correm bem. Pode haver culturas más ou fracas, que são, Tiago, queres dar um exemplo? Há coisas que não correm assim tão bem também.
Sim, há uma empresa que é a Intel, que é claramente um exemplo de uma empresa que era muito bem sucedida no início e que foi deteriorando a sua cultura e está numa situação bastante complicada agora. Em 1970, eles inventaram o primeiro microprocessador comercial. Ou seja, eles estiveram por trás da criação do computador pessoal e da explosão que se deu nas duas décadas seguintes. Acho que toda a gente conhece o autoclante Intel no
Intel
computador.
Intel Inside, exatamente, que era uma marca que acrescentava valor ao computador.
Sim, e nesta altura eles inovavam constantemente, tinham uma cadência de produtos, penso que de dois em dois anos, sempre a inovar, numa indústria que é altamente competitiva. Ou seja, eles tinham uma cultura de inovação que garantiu nessa altura, nessas três décadas, muitos lucros para os acionistas. Mas eu diria que o primeiro sinal que, que deu para perceber onde é que a Intel poderia estar a perder esta essência foi com o aparecimento dos smartphones e dos tablets. A Intel não conseguiu capturar esta oportunidade. Os processadores da Intel estavam focados em desempenho, estavam só otimizados para desempenho, e um dispositivo móvel tem que equilibrar o desempenho com a poupança de energia. E a Intel, e claramente havia uma tecnologia diferente, uma arquitetura diferente, que foi capturada por empresas como a Qualcomm. E onde há efetivamente uma perda clara de cultura é, penso, por volta de 2015, a Intel começa a ter problemas no fabrico dos seus produtos core. E aqui acabou por ter atrasos nos produtos, no lançamento, claro, de novos produtos, abriu as portas para que concorrentes ganhassem cota de mercado, e falo da AMD, por exemplo, que conseguiu ultrapassar a Intel na tecnologia e até hoje continuam a perder a cota de mercado. O último grande exemplo é com este boom da inteligência artificial. A Intel não tem nenhum produto competitivo ainda, e recentemente a Apple trocou os chips da Intel por uma arquitetura alternativa. Essa arquitetura alternativa está a passar para os centros de dados, que está a ser capturado pela NVIDIA, essa oportunidade, e vemos que é uma oportunidade muito grande, e a Intel não está presente. E isto deve-se por uma cultura que foi perdendo a essência, foi uma organização que acabou por crescer, se calhar ficou com um tamanho demasiado grande e tornou-se burocrática, não investiram em novas oportunidades, e o resultado está à vista.
Claro.
Agora, a empresa sabe disto e tem consciência que tem um problema entre mãos, e já em 2021 contrataram um CEO novo que tem 30 anos de experiência na Intel, 30 anos das épocas douradas da Intel. Portanto, conhece bem a cultura, o que é que era a Intel do início. E ele veio para tentar dar a volta à situação.
Claro.
Agora, sabemos que é muito difícil e que demora muito tempo ultrapassar este tipo
de... O prognóstico é reservado, de alguma maneira, até porque a concorrência,
sim,
está aí, não é?
É uma boa indicação, mas o problema é grave.
Claro.
E este problema, só para acrescentar, é um problema comum em empresas inovadoras, não é? O dilema do inovador, que é uma empresa que inova e cria um produto de facto novo, como foi a Intel, só que depois acomoda-se e torna uma estrutura demasiado burocrática e não consegue depois desromper-se. Aquilo que eu falava da Amazon, da necessidade de se romper sempre, a Intel não o conseguiu fazer, não é?
Claro. O que nos leva a pensar se essa inovação toda foi uma sucessão de acasos ou se é uma cultura de inovação que permite a renovação completa da inovação. Enfim, que isso
pode
já
ser.
É outra, não é? Mas há mais casos, João.
Ah, eu diria que a GE, a General Electric, é um caso paradigmático para mim, e é um excelente exemplo. Portanto, era uma das maiores empresas do mundo, era a maior capitalização bolsista entre 2000 e 2004, de uma forma intermitente. Houve empresas que ganharam essa posição. Mas a verdade é que uma cultura demasiado focada no curto prazo e com uma excessiva confiança nas capacidades da gestão levaram a que a empresa tomasse medidas que foram ruinosas. Relativamente a esta questão do curto prazo, a empresa era reputada e era reconhecida por bater sempre os targets a que se propunha atingir, os targets trimestrais. E, portanto, a empresa criou uma cultura de fazer tudo ao alcance da gestão para cumprir esses targets. E, por exemplo, ela tinha um objetivo de atingir um EPS, um resultado por ação, no próximo trimestre. A empresa era capaz de fazer recompras de ações muito agressivas nos últimos dias do mercado, apenas para atingir esse target, independentemente se isso criava valor ou não para o acionista,
claro,
no longo prazo. Aliás, não criava, porque era uma decisão
irracional. Destruiu um valor só para cumprir.
E tinha mais. Há vários relatos sobre isto, de malabarismos contabilísticos, que a empresa vendia ativos, turbinas eólicas ou outros ativos, vendia estes ativos a bancos e a instituições financeiras parceiras. Isto não assinavam um contrato, mas vendiam o ativo, registavam o resultado nesse trimestre, portanto inflacionavam os resultados, e no trimestre seguinte ou dois trimestres seguintes iam recomprar o ativo, obviamente destruindo valor para o acionista, entretanto, mas conseguindo cumprir o tal objetivo de curto prazo. Depois outro traço cultural, era um bocadinho este excesso de confiança na capacidade da gestão. Criou-se um mito na década de 2000, que a GE era uma escola de gestão excepcional e que o Jack Welch, o CEO, que escrevia,
mítico, claro,
escrevia vários livros, era o guru e era quase uma aura do santo gestor que podia pegar em qualquer negócio. E, portanto, o que a empresa fez, entrou numa senda de aquisições totalmente irracional, se olharmos para trás. Ela comprou a NBC, os estúdios da NBC, sem ter qualquer know-how sobre o negócio de mídia. Compraram o negócio de energia da Alstom, ou seja, não tinham know-how local, também não tinham know-how sobre este negócio. E 2 anos mais tarde registaram em paridade a totalidade do valor adquirido, que foram cerca de 20 bis. E, entretanto, criaram a GE Capital, que era o braço financeiro segurador e de crédito, que viria a esconder um buraco financeiro gigante durante a grande crise financeira, que não levou à bancarrota da GE por acaso. A verdade é que a empresa, anos mais tarde, foi retalhada, foi vendida aos bocados, e hoje a GE é uma sombra do que era no passado. E, portanto,
foi um grupo enorme no final do século.
Era um grupo gigante. Portanto, respondendo à pergunta, se uma cultura pode destruir um negócio, é óbvio que pode, e a GE é um póster disso.
Claro, e o foco muito no curto prazo e no resultado trimestral para apresentar aos mercados, basicamente, de uma forma artificial. Já alguém disse aqui que a cultura não tem a cultura da empresa, é difícil medi-la de alguma maneira, não é? Mas vocês têm um trabalhinho todos os dias pela frente, que é incorporar isso tudo basicamente nas avaliações que vão fazendo. Como é que vocês olham para a cultura e atribuem um peso maior ou menor, Pamela, quando fazem a vossa análise de investimentos?
A cultura é um trabalho muito qualitativo, em que o que nós tentamos fazer é ler e aprender tudo o que conseguimos sobre o negócio, mas sobretudo como é que se percebe o que é a cultura de uma empresa. É olhar, estudar as decisões que foram tomadas no passado e tentar entender a motivação das pessoas que as tomaram, e também muitas vezes se conseguimos falar com pessoas que já trabalharam na empresa ou falar com as equipas de gestão, conseguimos entender pequenos sinais do que é que significa fazer parte daquela empresa. E muitas vezes, por exemplo, quando estamos a estudar um negócio, se virmos que as pessoas que lá trabalham têm carreiras muito longas naquela empresa, normalmente é um bom sinal, é um sinal que as pessoas estão felizes e que são recompensadas e gostam de lá estar. Mas é algo muito subjetivo e qualitativo. E depois, a cultura não é algo universal. Todos os exemplos que ouvimos falar, as culturas são todas diferentes e não há uma fórmula mágica de é esta a cultura que procuramos. É preciso contextualizar o negócio e o setor em que opera, porque um determinado tipo de cultura pode funcionar num determinado tipo de indústria e não funcionar noutro. E depois, nem todas as empresas são iguais. Por exemplo, se olharmos para o setor do luxo, temos duas empresas excepcionais, a Hermès e a L'Oréal. E são duas empresas com culturas completamente diferentes. No entanto, são duas empresas extremamente bem-sucedidas. A LVMH é muito mais entrepreneurial, muito mais disponível a correr alguns riscos e comprar empresas. O Bernard Arnault é uma figura muito mais carismática, que gosta de aparecer e que tem opiniões muito fortes. Enquanto que a família que está por trás da Hermès é muito mais conservadora, não se ouve falar muito deles, não gostam de aparecer nas notícias, e mesmo a forma como gerem a Hermès, muito conservador, nunca quiseram comprar outras marcas.
LVMH
e a Hermès. Exato, claro. As duas. E o luxo é um bom exemplo, porque as grandes empresas de luxo são todas europeias, e não há nenhuma empresa americana que tenha conseguido decifrar o luxo. E isso diz-nos algo sobre a cultura destes negócios e o tipo de pessoas que têm que estar a gerir este tipo de negócios. É muito especial. E normalmente as famílias europeias têm muito mais esta consciência do que é focar-se no longo prazo e de querer deixar o negócio para a geração seguinte, enquanto muitas vezes as empresas americanas podem ser geridas por pessoas que estão lá, o negócio não é delas, são simplesmente CEOs profissionais, e que muitas vezes estão mais preocupados em enriquecer-se a si próprios do que focados em deixarem um legado. E no luxo, esse legado é muito importante, e é por isso que as empresas europeias são tão bem-sucedidas nesse aspecto.
Não sei se a antiguidade das culturas europeia e americana, a americana é muito mais recente, terão alguma coisa a ver com isso, não é? A Europa, enfim, castelos com 500 anos só cá, não lá. De alguma maneira, não é? E, Pamela, muito rapidamente, que fontes de informação é que vocês utilizam para perceber, quer dizer, os indicadores, sabemos onde é que os vão buscar, não é? Agora, tudo isto que é mais sensorial e mais qualitativo.
Nós tentamos ler tudo o que conseguimos, ou seja, por exemplo, ouvir podcasts, muitas vezes há livros escritos sobre os negócios.
Até biografias, por exemplo.
Sim, biografias. O YouTube é uma excelente fonte de informação, porque normalmente há entrevistas com os CEOs e com quadros superiores, e também nós temos serviços de research que nos permitem ter acesso a uma rede de ou pessoas que, associadas ao negócio ou pessoas que já lá trabalharam, o que nos permite falar com ex-colaboradores e tentar entender o que é que era, o que é que é a cultura do negócio e o que é que gostaram, porque é que saíram. É basicamente juntar as peças de um puzzle e é um juízo de valor. E às vezes é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, eu posso interpretar determinado sinal ou comportamento como sendo menos bom, mas o João pode olhar com outra perspectiva, claro. Porque não é algo quantitativo, não há um certo e um errado.
Há uma certa subjetividade.
Muitas vezes é muito subjetivo.
Claro.
Sim, e depois, bom, agora eu acrescentava
e quase para terminar também. Há aqui muita gente que quer ir jantar.
E a cultura depois também transparece em vários elementos da empresa, como são, por exemplo, a política de incentivos. Uma empresa que tem os incentivos definidos, por exemplo, com base no crescimento de vendas, está a passar uma mensagem de que o que é importante é crescer, independentemente de ser rentável ou não. Uma empresa que só remunera entregando ações que os seus quadros podem vender ao fim de pouco tempo, está basicamente a dizer que só está preocupada com a cotação bolsista daqui a um ano ou daqui a dois anos e não com a criação de valor a médio e longo prazo. E depois há um aspecto que é muito importante, que é a transparência, a forma como as empresas apresentam os resultados, a candura com que falam dos maus resultados e das más notícias. Há empresas que, por vezes, têm resultados péssimos para apresentar, mas só se focam no que correu bem, no que pode estar a melhorar.
Fazem cherry picking de
às vezes é preciso pegar no texto da apresentação e nos números e ficar com a dúvida, será que estamos a falar da mesma empresa? E, portanto, a forma como as empresas têm, admitem os próprios erros e gerem os seus falhanços é muito importante para perceber onde é que pode ou não haver fracassos culturais. Mas depois, não há uma cultura certa. Há culturas autoritárias que funcionam, há culturas mais colegiais que funcionam, dependendo do setor, dependendo de como a empresa está estruturada. O importante, diria, para a avaliação é perceber até que ponto é que a cultura é sólida, cria valor para a empresa e depois estar atento àquilo que nós chamamos os red flags, as bandeiras vermelhas, que é aqueles sinais de que pode haver aqui um problema mais profundo e estar atentos a esses sinais.
Muito bem. Foi um gosto. Estamos a chegar ao fim deste nosso episódio de Investidor Inteligente, a segunda vez que o gravamos ao vivo, e obrigado a todos que ficaram até ao fim.
Foi um gosto também. Obrigada, Paulo Ferreira, por
obrigado
estar connosco.
Obrigado também. E aqui com os seis magníficos, com quem eu aprendo sempre imenso estes episódios. Nós voltamos no podcast, voltamos brevemente com mais um episódio de Investidor Inteligente.
Muito obrigado.
Obrigado. E obrigado a todos por estarem cá.